Bom, tivemos um evento aqui de muito sucesso, um evento com bastante dificuldades nas pistas, rebanho, como sempre foi aqui, a gente é muito bem recebido pela família, então é um evento que a gente tem prazer de estar, não vê só a parte da competição, e sim também da parte social, onde a gente é muito bem recebido pela família do Rafa aqui e do Thiago, a hospitalidade, facilidade também de estar próximo da cidade, né? A disponibilidade de hotéis, a parte da alimentação, prova aqui em Lagoa Vermelha, é uma prova tradicional já para a Associação Gaúcha, a gente fica muito feliz que o Rafa esteja organizando e dar os parabéns para a família, dar os parabéns para os organizadores, para a Associação Gaúcha, para todo mundo que colaborou, os juízes, os competidores, o pessoal do manejo, bastante provas de alto nível, onde a gente encontra dificuldade é aí que a gente vê os destaques, vamos dizer assim. Então, de parabéns, um sucesso maravilhoso, né? Gente de tudo que é estado, de tudo que é cidade, uma prova de sucesso nacional.
Quando que teve início essa competição, Diego?
O Border Collie, as provas de pastoreio começou em 2006, 2006, 2005 começou as competições, né? Começaram a organizar as competições, né? E aí, ano após ano, vem evoluindo, né? Com novos estados, novas cidades, novos sediantes, novos competidores, vem numa crescente muito grande o pastoreio nacional, assim.
Impressionante como cresceu, como se expandiu essa modalidade esportiva, vamos dizer assim.
É, na verdade, o que que acontece, né? Aqui nós estamos pelo esporte, mas na verdade, o que está acontecendo aqui no esporte, na prova, ela é uma simulação de trabalho, né? Então é uma simulação do que acontece no dia a dia no campo, né? O exemplo do próprio Rafa aqui, que utiliza os cães deles para trabalhar no dia a dia, né? Então o que que acontece? Eu tenho uma empresa que atende o homem do campo com a raça Border Collie.
Atende todo o estado?
Eu atendo até fora do Brasil hoje com Border
Collie. Até fora do Brasil?
Então assim, ó, é uma coisa que ela vem numa crescente, por quê? Porque ele é uma ferramenta de trabalho espetacular. É um cão que, se tu for ver o custo-benefício, né, de quanto ele...
É extraordinário.
E se tu for ver a parceria que tu tem com ele, né, não falando mal, né, mas tipo assim, o cachorro, ele não falta o serviço, tu não tem problema com justiça do trabalho, tu não tem problema com talvez alguma coisa errada que o teu funcionário vai fazer. Então ele é um cachorro assim que ele traz muito benefícios e, além de tudo, ele é teu companheiro, teu amigo, né, e aquele que tá sempre pronto ali no dia que tu tá triste ou tá alegre, ele tá sempre com a mesma atitude de querendo te agradar, né? E vem numa crescente muito grande, todas as propriedades estão começando a enxergar, porque com o avanço da agricultura sobre as terras da pecuária, cada vez mais vai ficar tecnificada a coisa. Então, quem quer se manter no mercado de gado e ganhar dinheiro, vai ter que começar a enxergar esse lado da tecnologia, né? E o Border Collie, ele é tecnologia, né? Porque ele faz um serviço de 3 pessoas, né, numa fazenda. Então, onde que hoje a mão de obra está escassa, o campo está cada vez menor, está cada vez mais difícil, o Border Collie, ele está entrando como uma luva, eu digo, né? Então, assim, hoje eu atendo fazendas, confinamentos, por exemplo, de 7 mil bois, que tem 4 Border Collie e resolve toda a situação. Tem fazendas grandes já utilizando. Então, a exemplo do próprio Rafa, que vende cachorro também para trabalhar nas fazendas. Então, o crescimento se dá a isso. E aí, automaticamente, o esporte também vai crescer, né? Porque quanto mais gente usando o cachorro, mais apaixonados pela raça e mais apaixonados pelo esporte. Porque o esporte nada mais é do que a seleção dos cães. Essas competições, elas vieram pra gente simular o trabalho e selecionar os melhores cães para os acasalamentos, né? Então, tipo, não quer dizer que o campeão tem que ser acasalado, mas ali a gente vai estar observando as características dele para cruzar com alguma fêmea também nas competições, que vem a gente tentar, genética não é matemática, né? Mas tentar errar o mínimo possível para continuar, que é a função da Associação Gaúcha da Brasileira, dar valor e manter a raça em alto nível, né? Crescendo e se desenvolvendo. Então, eu acho que o que vem acontecendo com o crescimento do esporte é porque lá na propriedade também está tendo um crescimento muito grande hoje, né?
Qual o tempo que leva para o preparo de um cão para o pastoreio? Claro, há uma variedade, depende do animal. Há uns que têm uma maior assimilação, outros uma menor assimilação. Mas, em média, qual o tempo que leva para preparar um cão para o pastoreio?
Hoje, para tu fazer uma média e tu ter um cão bem preparado para uma pessoa leiga, vamos dizer assim, né? Tu chegar na fazenda, estamos falando de um leigo que nunca utilizou o Border Collie, ele utilizar, se calcula aí de 8 meses a 1 ano, né? Uma média, né? Um cão bem precoce, em 8 meses ele já está fazendo um bom serviço. E um cão mais tarde, 1 ano de idade. Então, vai variar nessa média aí para tu deixar um cão apto a fazer todos os trabalhos na fazenda com uma pessoa leiga.
E mesmo depois de preparado o cão, há necessidade de um trabalho no sentido de manter esse preparo.
O que eu sempre digo, hoje é a minha empresa que chama RB Soluções. O que a gente faz? A gente vende o serviço, né? O cachorro, ele faz parte do pacote. Então tu vai lá, faz todo o acompanhamento, passa todas as instruções pro peão ou pro capataz, para quem for usar o cachorro. Eu acredito que ali em torno de 4 a 5 meses tu tem que fazer um acompanhamento bem próximo. até o cara se adaptar à nova condução do rebanho, a própria mudança de mentalidade do peão. É, muitas vezes a gente chega na fazenda, o peão está acostumado com aquele manejo mais rústico, vamos dizer assim, né? E o Border Collie, ele é um manejo de bem-estar, né? Ele acalma o rebanho, né? Então tem que ter uma mudança de cultura. Então eu acredito que nos primeiros 6 meses a gente precisa estar muito em cima, né? Hoje com a tecnologia facilita, a gente tem grupos de WhatsApp, tem chamadas de vídeo. E aí depois desses 6 meses que o peão mudou a cultura, que o cachorro está trabalhando, a gente começa a se distanciar um pouco. E passa a dar então uma manutenção, né? Para aquele cachorro e para aquele... Para o conjunto, vamos dizer assim, para o binômio, né? Para o condutor e o cachorro. Então tem que ter um acompanhamento, no início muito mais, e depois vai ficando mais fácil, né? É mais ou menos por aí.
O Rio Grande do Sul é o estado que mais se destaca na questão do pastoreio ou não?
É, desde o começo, até pelo histórico de como começou o pastoreio, ele começou através do estado do Rio Grande do Sul e do estado de São Paulo. No mesmo ano, duas pessoas que não se conheciam começaram a importar esses cães para cá. Então eu acredito que até pela origem do começo, São Paulo e Rio Grande do Sul são os estados que hoje mais têm cães sendo usados em fazenda e nas competições. Mas hoje a gente já tem Minas Gerais, que está com uma associação muito grande, né? Paraná está tendo prova esse final de semana também. Goiás tem bastante cachorro, está se desenvolvendo bastante, Rondônia tem bastante cachorro já também, vem se desenvolvendo bastante, mas o Rio Grande do Sul e São Paulo dominam hoje na quantidade, vamos dizer assim, né? Na cultura do uso do Border Collie e também das competições.
Tivemos 3 etapas do Campeonato Gaúcho aqui em Lagoa Vermelha, neste final de semana. Quando que começou mesmo o Campeonato Gaúcho?
O Campeonato Gaúcho começou lá na minha casa, na minha sede, em janeiro.
É em janeiro?
Isso, em janeiro começa.
Se estende até?
O campeonato acaba em dezembro. Dezembro, final de novembro, início de dezembro é a última etapa lá, né? Onde saem os campeões do Campeonato Gaúcho, que aí vão participar do Campeonato Brasileiro. E o ano que vem, os melhores do Campeonato Brasileiro vão representar o Brasil no Campeonato Mundial. Na
As etapas são mensais? Como é que funciona?
Não é bem mensal, né? É montado um calendário, né? Então, tipo, tem épocas do ano que certos lugares o sediante não consegue organizar, ou por causa de lavoura, ou por causa da quantidade de serviço, ou porque as ovelhas ou o gado tá parido, ou tá prenha. Então, é mais ou menos montado no calendário. Dá para se dizer que ali, que eu acho que no máximo de 2 meses de distância tem uma prova, né? No máximo, e algumas 1 mês de distância tem a prova.
De acordo com o Rafael, estava prevista a presença de um uruguaio, de um argentino, acabou se confirmando?
Sim, hoje nós temos competidores do exterior aí, pessoal da Argentina, tá aí do Uruguai, eu não vi, mas sim, eu acredito que talvez...
Somente da Argentina?
É, da Argentina eu tenho certeza que tá aí, mas nós temos competidores aí de São Paulo, que tá aí competindo, da Argentina, de outras cidades bem distantes aí, também tem bastante gente, né, o Sandro, que é quase na divisa lá do Uruguai, que é Jaguarão, tá aí competindo, o Sérgio Magalhães também, que é daquela região, nós que somos de Torres, o pessoal aqui mais próximo, o Carazinho, Palmeira das Missões, quem mais está por aí, deixa eu pensar rapidamente, o Edinho de São Paulo.
Como é que é a competição brasileira?
A brasileira é assim, ó, existe, quando os campeonatos regionais estão acontecendo, existe uma pontuação paralela que vai te classificar, então tem 40 vagas, então os 40 melhores dos estados, das regionais, vão para uma disputa de 3 dias no Campeonato Brasileiro, que cada ano é num estado. O ano passado foi aqui, e o de ovelha, e em São Paulo o de gado. Aí chega lá os melhores de todos os estados e vão participar de uma competição de 3 dias consecutivos para sair os campeões brasileiros.